Este mês dedicamos sobre isso, né? Que Deus te ama, né? Que Deus, né, gosta de nós. Às vezes nós temos dificuldade em gostar de nós mesmos, né? Encontramos muitos falhas, muitos erros, mas Deus gosta de nós. A ideia de, né, que Deus tem acerca de nós, né, é diferente do que nós temos de nós mesmos. Até que os pensamentos, a Bíblia diz, de Deus para conosco, né, são de bem, né? Ele que nos levanta. Então nós vamos concentrar. Hoje eu quero falar sobre Deus misericordioso. Misericordioso. Em Êxodo 34, nós temos uma passagem aqui que mostra, né, aquela intenção de Deus. Êxodo 34, começando em versículo 5. Eu vou focar em certas linhas, certas partes dessa passagem, mas eu quero que nós lemos. Diz: e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele e apregou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado que o ocupado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés aprazou-se e inclinou-se a cabeça à terra e encurvou-se. Moisés estava assim confrontado com a presença de Deus. Eu gostava de ter essa experiência de ver Deus face a face como Moisés. Moisés ficou transformado. A sua cara brilhou durante muito tempo depois, até que as próprias pessoas dizem: Pai, por favor, compre a tua cabeça, porque não aguenta esse brilho. E tudo era resultado de estar na presença do Senhor. Foi algo tremendo que aconteceu. E Deus revelou-se a si mesmo como Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras. Quando vocês são tardios em iras? Né? Sabe o que isso significa? Não que explode assim de repente, né? Rapidamente. Quando estás zangado, consegue controlar a ti mesmo. Né? Sabe que Deus aguenta muito. Né? Há coisas que eu sei que eu faço que com certeza irrita Deus. Não é? Há coisas que eu digo que com certeza Ele não está nada contente. Há certas atitudes que, não é? Se for eu no lugar de Deus, então é um grande colher de pau. Deus é tardio, né? Ou é paciente, ou não responde, né? De repente. É misericordioso, longânimo. O seu amor dura para sempre. Né? Aquilo que, como que Ele relaciona conosco, é diferente do que nós relacionamos uns com os outros. Não devia ser diferente, nós devemos seguir aqueles pisados, mas o amor de Deus é muito, muito diferente do que o nosso próprio amor. E essa diz que Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Iniquidade é aquela inclinação ao pecado, não é somente a transgressão em si mesmo, não é o ato, mas também naquilo que gera, o que leva-nos, aquilo que está dentro, aquela parte torta. Né? Eu vejo isso como, né, temos um alvo, que é a santidade, ou a pureza, ou a justiça. E nós tentamos fazer com uma flecha e arco, nós tentamos atingir aquele alvo, né? Ser como Deus. E a não atingir é a transgressão. Nós tentamos, não conseguimos. Mas o facto é que aquela flecha está torta, está curvada. Então, mesmo tentando, é impossível atingir. Essa é a iniquidade. É ter aquela natureza pecaminosa, que leva-nos a fazer transgressões. Então, Deus perdoa a iniquidade, Deus perdoa a transgressão, Deus perdoa, não é, todo pecado. E quando nós somos perdoados, nós somos herdeiros de uma nova natureza, num novo destino. Deus faz algo que passa de geração a geração. Se nós não aproveitamos a sua graça, como a Bíblia diz, se nós continuamos aqui, ser culpada, né? Que há o culpado, não tem por inocente. E as suas iniquidades, vamos dizer, as suas transgressões, aquilo passa de geração em geração até a terceira e quarta geração. Então, alguma coisa, se a nossa vida não é tratada, as consequências não são somente conosco, mas também passa pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Talvez alguns de vocês, sendo, né, criança, jovem, passando por aquelas mudanças da vida, tem dito a ti mesmo: eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como a minha mãe. Oh, livre-me disso, né? E nós tentamos fazer o nosso máximo para não ser como, mas enfim tornamos quase idêntico ou pior, né? Essa é aquela iniquidade passada de geração a geração. Porque faz parte da nossa DNA. Nós vamos ser. Né? A nossa natureza leva-nos a repetir os erros do passado. Nós não aprendemos. Né? Nós repetimos. Aquilo é passado, geração a geração. Agora, quando Deus nos perdoa, quando Deus nos transforma, a história é diferente. Agora, conseguimos de ter uma nova geração, uma nova herança, uma nova legado. E essa é chamada aquela, né, herança da justiça, ou as bênçãos de Abraão, que é passada de milhares de gerações. Eu quero isso para os meus filhos. Eu quero isso para os meus netos. Eu quero isso, né, como eu tenho visto na minha família, né, uma longa história das pessoas crentes, né? Eu não quero parar aqui e começar a geneiros e começar a criar outra, né, outra herança, né, aqui para frente. Não, eu quero continuar com aquilo que é, né, a bênção de Deus. O amor de Deus o constrange. Em 2 Coríntios 5:14, Paulo disse isso acerca da sua própria vida. Nós temos muitas opções. Nós podemos fazer muitas coisas com a nossa própria vida. E quando nós temos o amor de Deus nos limita, nos guarda. Nós não fazemos certas coisas por causa do amor de Deus. E esse mesmo amor, também, como está aqui em Êxodo, né? Também constrange ou que controla, né, o próprio Deus. Porque a ira, aquela zanga pelo pecado, aquele desejo de ter justiça, é vencido pela sua misericórdia e o seu amor. Não é? Então, aquilo que nos limita, nós não fazemos muitas coisas por causa do amor. Não é? Há coisas que, talvez, e se vocês são como eu, em certas situações nós queremos dizer alguma coisa. É? Está mesmo na ponta da língua. E por causa do amor não dizemos. Não é? Agora, se nós dizemos, esquece isso. E nós dizemos do mesmo. Então, nós sofremos, outros sofrem. Não é? É a consequência, foge do nosso controle. E agora é um desastre, um problema, não é? Em todo lado. porque por falta de controle. Né? Mas o amor de Deus nos controla. Né? O amor de Deus, que é aquela nova natureza, dá-nos limites. Né? Leva-nos a ser diferente, a ser melhor do que somente aquele homem natural que querem dizer aquilo que tece, quando tece, que querem, né, reagir, que querem vingança, que querem isso, que querem outro. Né? E que aquilo, né, que é Deus, né, misericordioso, piedoso, né, tardio em errar, né, que nos controla. Para ser diferente. O amor de Deus é assim. Ele perdoa todos os pecados e nós, por isso, nós podemos perdoar os outros dos seus pecados. Nós podemos ter paciência. E às vezes nós pensamos que mas Deus tinha muitas opções, não é? Ele é assim, ele não consegue ser diferente. Mas sabe que a própria a palavra fala de Jesus assim, ele podia chamar até 12 mil anjos ao seu, né, socorro. Naquele momento em que ele estava a ser injustamente punido pelos nossos pecados, ele podia chamar todo o exército seu para fazer justiça, para intervir e para tirar ele daquele sofrimento. Mas ele não fez, porque o amor de Deus o controlou. Ele guardou aquela, né, aquilo que era provavelmente o seu direito, aquilo que era, né, dentro do seu poder. Ele guardou isso por causa do seu amor para vocês e para mim. Então ele foi até a cruz, motivado pelo amor que ele tem para nós. Por isso, controlou a si mesmo. Esse mesmo amor que está no nosso coração, que leva-nos, né, que muda o nosso próprio destino. Sabe que, independentemente daquilo que nós pensamos de nós mesmos, a maioria de nós somos pessoas normais. Há quatro níveis, ou quatro, vamos dizer, tipos de pessoa. Há pessoas normais, como vocês, como eu. Há pessoas famosas. Há pessoas influentes. E há pessoas significantes. Deixa-me explicar a diferença. As pessoas normais são como vocês, são como eu. Nós temos o nosso trabalho. Nós levantamos, nós tomamos o nosso café, nós saímos, né, para o nosso trabalho, nós voltamos para casa, nós vemos a televisão, nós, né, apoiamos Benfica ou Madeira. Temos madeirense aqui, não podemos ser todos de Benfica. Puxa, né, nós, ou de Sporting, né, ou de Académica, né, nós somos pessoas normais, nós celebramos com a nossa família, nós temos as nossas brigas, nós deitamos, nós temos sono. Nós somos pessoas que temos um círculo de amigos, mas talvez não muitos. Alguns têm mais amigos no Facebook do que os outros, né? Talvez há alguns, né, centenas que seguem-nos no Twitter e pronto. E nós achamos que somos muito populares porque temos 1000 pessoas, 1000 amigos no Facebook. Mas, na realidade, poucas pessoas nos conhecem. Não somos pessoas assim muito influentes. Vamos dizer, somos pessoas normais. Quantas pessoas normais estão aqui? Né? Ok. Quase todos. Todos são normais. Agora, há pessoas famosas. Pessoas famosas são, ou populares, né? São as pessoas que estão na capa das revistas. Parece que são sempre as mesmas, né? São as pessoas famosas, né? Que estão na capa das revistas, que estão na televisão, que todo mundo conhece. Quando alguém diz, então, conhece fulano? Claro que eu conheço. Não conheço. ouvi falar, não é? Tem lido, não é, entrevistas, tem visto os filmes, não é? Tem, não é, quantos de vocês conhecem Michael Jackson? Alguém tem ouvido Michael Jackson? Ok. O Elvis Presley. Quantos? Ok. Quantos de vocês têm ouvido de Edith Head? Edith Head. Ninguém? Epa, essa é uma pessoa famosa. Vocês não conhecem ela? Ela ganhou mais Oscars do que qualquer outra mulher. Edith Head. Ela foi nomeada para 35 Oscars e ganhou 8 vezes. Ela morreu em 81, com 84 anos. Ela era desenhadora de roupas e durante um tempo não havia estrela que não queria as roupas dela, desenhado por ela. Mas vocês não conhecem? Vocês nasceram onde? Vocês são novos, por isso. Ok. É uma coisa acerca de popularidade. Popularidade é temporário. Não é? Às vezes nós queremos ser famosos, mas ser famoso, não é? Tem um período de tempo somente. Tem um espaço. Há pessoas que são famosos, que começam a sua estrela, começa a baixar, então eles fazem o esperado só para ficar nas notícias novamente. Eu lembro aquela atriz que foi casada durante 72 horas, ou coisa assim. Não é? Eu acho que foi tudo planeado para ficar novamente, não é, a ser visto e falado e pessoas. Não é? Não, é porque ser famoso, não é? É muito, muito temporário. Agora, uma pessoa influente é uma pessoa que tem poder. Poder económico, poder político, que consegue fazer grandes coisas com o poder que tem, né? Uma pessoa influente. Uma pessoa que, né, usa suas riquezas para controlar a bolsa, para manipular os mercados. Ele anda assim com guardas, né? Aquilo que ele diz basta somente ele abrir a boca, todo mundo quer ouvir aquilo que ele queria dizer e a bolsa sobe ou desce segundo aquilo que ele diz. É uma pessoa influente. Ou uma política, né? Como, né, Obama, seja, né, ou qualquer outro, né, que nós, é uma pessoa, basta ele apoiar uma causa, então aquilo vai ter sucesso. Basta ele dizer alguma coisa, então os outros vão seguir. Não é? Uma pessoa influente. Mas há poucas pessoas assim. Como há poucas pessoas famosas. Não é? A maioria são pessoas como nós. Pessoas normais. Não é? Mas há outro tipo de pessoa. É uma pessoa significante. Essa pessoa marca a vida do outro e ajuda essa outra pessoa a ser melhor, né? Eu lembro-me quando eu tinha, era criança, na escola dominical, na igreja dos meus pais. Eu tinha uma professora da escola dominical que eu ainda lembro ela, né? Ele lembra aquilo que ela disse, ele lembra, né, aqueles ensinos e tudo. Eu lembro uma vez, depois de casar, nós já tivemos, né, dois ou três filhos, não lembro. Nós fomos né, a visitá-la. Porque era uma pessoa só durante alguns anos da minha vida, mas marcou a minha vida. E eu fiz um desvio e fiz, mas eu, quando eu voltei ao Senhor, eu lembrei o impacto que aquela mulher tinha sobre a minha vida quando eu era criança. Essa pessoa é uma pessoa significante. Se não for um investimento dela, eu não sei se hoje, né, que eu ia ser a mesma pessoa. Estive com um pastor essa semana, com esse pastor, e esse pastor é brasileiro, muito amigo meu. Ele chegou aqui alguns anos atrás, sem conhecer ninguém, sem qualquer carta de chamada ou não, a dificuldade em ter os vistos e tudo. Ele pediu o meu apoio, não, então eu abonei a presença dele aqui em Portugal. Eu, não, fiz um termo de responsabilidade, ele conseguiu o visto. E neste momento, ele tem 17 igrejas. 9 aqui no país e 7 no estrangeiro. Ele disse-me, Jim, se não for tu, eu não podia ficar aqui. Então, eu era uma certa referência. Eu fiz um parte. Era significante na vida, na história dele. Pessoas normais, com a presença de Deus, consegue ser pessoas significantes. Talvez não são pessoas famosas. Talvez não são pessoas poderosas ou influentes. Mas são pessoas significantes. E essa que Deus faz quando Deus encontra com alguém. Na Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, logo no princípio, diz que não há muitos, sabe? Não há muitos nobres, não há muitos poderosos que são chamados. Se esse é o nosso alvo, né, provavelmente, né, nós vamos gastar muita energia só para ser desapontado, né, de não alcançar aquilo que nós queremos alcançar. Mas com o amor de Deus que nos constrange, que nos controla, nós podemos ter muito significante na vida de alguém. Eu vou mostrar, bom, duas pessoas da Bíblia que eu acho que são pessoas significantes. Ah, claro que há muitas outras. Um era Barnabé. Barnabé, o nome dele era José. José era de Chipre, era uma pessoa normal, vamos dizer. Estava em Jerusalém, no tempo em que houve aquele avivamento. Ele foi apanhado naquele avivamento, ele tornou-se crente. Ele estava assim junto com os outros, e quando houve aquele apelo para ajudar as necessidades das pessoas, ele tinha uma certa propriedade, que ele vendeu a sua propriedade e entregou todo o dinheiro, né, aos apóstolos para ajudar as pessoas. Então os apóstolos chamaram ele Barnabé. Ele era José, mas deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento. Então, porque ele encorajava, naquele momento, ele era aquela pessoa que, pela sua oferta, encorajava, né, as pessoas. As pessoas ficaram tão contentes porque, finalmente, houve, né, alguém que se levantou, né, para ajudar. Mais tarde, quando era necessário alguém de confiança levar uma oferta para Jerusalém, Barnabé foi escolhido, né? Porque ele era, né? E quando houve um avivamento, né, em Antioquia, as pessoas, né, de Jerusalém, né, os apóstolos sentiram de enviar Barnabé para apoiar, porque ele era uma pessoa que não era importante, não era famoso, não era um dos 12, mas era uma pessoa significante para apoiar a igreja em Antioquia. Quando ele chegou em Antioquia, ele viu aquela mover e disse: é preciso de ajuda. Então ele foi até Tarsus para buscar Paulo, ou Saulo, né, que era depois nomeado Paulo. Ninguém queria acreditar em Saulo. Ele era um homem com uma má fama, né? História completamente negativa. Ele perseguia a igreja e ninguém queria dar confiança, mas foi Barnabé que apoiou Paulo perante os apóstolos, falou bem dele, apoiou ele, né? Para ser alguém, para ser reconhecido. E agora, quando houve aquela necessidade, foi Barnabé que foi à procura de Paulo e trouxe Paulo, e naquela cidade Paulo foi levantado como apóstolo e foi enviado junto com Barnabé, né? Barnabé era significado. Paulo tornou-se mais famoso. Ainda hoje pessoas falam de Paulo, mas poucas pessoas falam de Barnabé. Uma pessoa significada não precisa de palco, não precisa de fama, está contente, está na sombra, porque o amor de Deus o controla. Ele é motivado por amor, ele não é motivado por si mesmo, pela glória, ele é motivado pela não é? Pelo aquilo que ele podia fazer na vida de alguém. Deus usa pessoas normais e levanta essas pessoas para ser pessoas significantes. Sabe que toda a igreja em todo o mundo tem sido levado e estendido por pessoas normais, que em vez de ficar assim como normal, eles, né, foram levantados para ser pessoas significantes. E aquilo levou, aquilo influenciou uma pessoa que influenciou outra, que começou a espalhar, porque as pessoas começaram a ser referências uns pelos outros e a própria palavra abandonou, saiu pelos limites, pelas fronteiras, pelos países e atingiu todo o mundo. Por isso Deus chama as pessoas normais. E com o amor que Ele derrama nos nossos corações, Ele muda o nosso destino. O nosso destino sem Deus é repetir os erros dos nossos antepassados, ser tal e qual, ter os mesmos pecados, ter os mesmos erros, ter as mesmas atitudes, ter os mesmos feitios, ter os mesmos doenças, mas com o amor de Deus que nos controla, nós somos levantados para ser pessoas significantes que mudam a história, não somente a nossa vida, mas a vida dos outros, a nossa família, a nossa sociedade, a nosso país. Nós somos pessoas que mudam a história. Nós não mudamos a história por popularidade. Nós não mudamos a história por ser pessoas poderosas ou ricos. Nós mudamos a história por ser pessoas significantes. Por isso Deus aguenta muito. Porque Deus é paciente, porque Ele acredita que nós podemos ser melhor. Não é? Ele acredita que nós podemos ser pessoas significantes. Por isso Ele trabalha conosco para levar-nos a esse nível. Ele não desiste de nós. Graças a Deus. Ele não desistiu de mim. Quando eu merecia. Não é? Eu merecia castigo, eu merecia inferno, eu merecia todas aquelas consequências do mal. Eu merecia, mas Deus, no seu amor, com a sua mão, mudou a minha história. Cada um de nós podemos ser significante. Elvis Presley é chamado rei do rock and roll. Mas eu vou dizer, passando mais uma geração, provavelmente ninguém vai lembrar dele. Neste momento, muita gente conhece o nome Michael Jackson. Mas provavelmente, se falar com seus filhos ou netos acerca de Michael Jackson, vai dizer: quem? Não me conheço. Não conheço. Quantos de vocês gostam da música do YouTube? Eu gosto. opa, não me condena, não manda pedras. Bono vex, que é latino para boa voz. Eu recebi ele, o nome dele acho que é Brian Hensley, é o nome, mas ele recebeu aquela nome artística por ter uma boa voz. Então é Bono. Então todos conhecem Bono, né? Ele é muito famoso. Ele é muito poderoso. U2 é um grupo mais caro neste momento, em termos dos concertos. Aquele grupo ganhou mais dinheiro do que todos os outros grupos ano passado. Podemos dizer, ele é famoso, ele é poderoso. Mas Bono é um tipo que não queria ser somente famoso ou poderoso. Ele queria ser significante. Agora, ele tem feito, né, várias fundações e está a envolver um trabalho impressionante, principalmente em África, com crianças. Está a gastar a sua fortuna, né, em ajudar crianças. Crianças que provavelmente nunca tinham ouvido de YouTube, nunca conhecia a música dele, mas receberam uma educação, receberam, não é? Não é? Está na escola por causa dele, não é? Tem comida quando antes não tinha, não é? Tem roupa, agora eles conseguem fazer alguma coisa porque alguém, em vez de querer ser famoso, poderoso, queria ser significante, começou a sacrificar aquilo que tinha para ajudar alguém. Esse é o amor de Deus. O amor que não pensa em nós, em promover a nós mesmos, mas pensa em promover os outros. Há outra pessoa que para mim na Bíblia é significante. É Mordecai. Quantos de vocês conhecem Mordecai? Alguns. Mordecai era o tio de Esther. Agora, um livro na Bíblia chamado Esther. Quantos de vocês conhecem Esther? Ok, pronto. Mas Esther era somente uma moça que, né, ficou órfã, né, e depois foi criada pelo seu tio. E todo o investimento do seu tio na vida daquela moça levou ela de ser escolhida, né, para ser rainha do Império Persa. Ele acompanhou todo o processo até que quando ela estava dentro do lugar das mulheres, ele ia passar todos os dias para verificar se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa, se ela está por bem. Tudo dando aquele acompanhamento. Ele estava na sombra, mas ela estava em frente. Ela estava a ser famoso, promovido, e ele era referência. Se não for Mordecai, não há Esther. Não há Esther, não é? E ele, né, tornou-se, né, porque ele queria dar a si mesmo para uma vida só, uma mulher. Investiu a sua vida numa mulher, mas ele no final da sua vida, até que no final do livro de Esther, o último capítulo, fala dele e não fala de Esther. Um livro que é cerca de Esther, mas no final só fala de Mordecai e diz isso no fim, que ele procurou o bem do seu povo e Deus o promoveu para ser o segundo em autoridade em todo o Império Perso. Uma pessoa que não estava assim à procura, não era ambicioso, não estava à procura da fama, mas queria ser significante na vida de alguém, de uma moça. E por isso, Deus o levantou. Mas há muitas pessoas que são significantes, que a sua galardão não vai ser visto nesta vida, só no céu. Mas as pessoas, o significado não precisa dessa recompensa agora. Estão contentes de receber isso só no céu. Porque a sua vida não é para si. É para ajudar alguém. É como Barnabé não estava à procura do seu ministério. Queria promover o ministério de Paulo. Porque viu em Paulo grande potencial. E queria investir a sua confiança. Queria investir o seu tempo, o seu valor, né? Tudo que ele tinha na vida de Paulo. E Paulo tornou-se um dos grandes apóstolos que levou o Evangelho para toda aquela parte do mundo romano. Nós temos a oportunidade de ser significante para alguém. Mas enquanto que nós estamos a pensar de nós, somos presos no nosso destino natural. Aquela DNA que corre dentro do nosso próprio físico, que leva-nos a ser tal e qual dos nossos antepassados. E podemos fazer, e vou dizer, e passando algum tempo, desaparecemos. Não somos mais. E o nosso nome é esquecido. Mas quando nós somos constrangido, ou vamos dizer, controlado pelo amor de Deus, a nossa vida torna-se uma vida diferente. E esse é o exemplo que nós temos na vida de Jesus. Nós podemos ver isso, não é? Como ele podia, houve uma altura em que ele estava no topo da sua, vamos dizer, popularidade. E quando ele começou a falar acerca de negar a si mesmo, acerca da cruz, e as pessoas começaram a abandoná-lo, não é? Porque as pessoas queriam, não é? Aquela boleia na estrela, queria subir com ele, não é? Queria estar ao seu lado direito e esquerdo, e estar naqueles lugares de destaque, e correr com os romanos, e andar assim naquela fama, aquela coisa, e todo o tempo ele estava a falar acerca da cruz, acerca de negar a si mesmo. E as pessoas começaram a mudar a sua a opinião e abandoná-lo. Mas é negar a si mesmo, é renunciar a si mesmo, em abraçar a cruz, ele conseguiu dar esperança e salvação para toda a humanidade. Nós temos essa possibilidade também. Nós temos a possibilidade de ser uma grande bênção a alguém. Mas muitas vezes eu receio que pensamos tanto sobre os nossos problemas, os nossos falhos, as nossas faltas, tudo. Concentramos tanto sobre nós que esquecemos o efeito que nós podemos ter em alguém. Só basta uma palavra de encorajamento, basta uma telefonema. Basta alguém, né, quando fala mal do nosso colega, do nosso amigo, e que nós continuamos e dizer, não, ela não é assim. E falamos bem. Em vez de apagar o fogo, que alguém está animado e tudo, e nós queremos apagar o fogo, ou podemos dar lenha para essa crescer ainda mais, ser ainda mais empolgante e mais, né, encorajado. Obra do Senhor. Nunca podemos errar encorajando as pessoas. Nunca podemos errar, não é? Tendo paciência com as pessoas. Nunca, não é? Vamos errar quando nós damos uma palavra positiva. Eu não sei acerca de vocês, mas essa é meu desejo. Meu desejo é tentar apoiar outras pessoas, ser aquela, pôr coisa em movimento. Ajudar as pessoas a ir longe, ir além. Eu não tenho medo de errar, eu não tenho medo de falhar. Às vezes essa faz parte todo o processo. Mas se nós não tentamos, Se nós não damos uma mão, se nós não encorajamos, se nós não fazemos a nossa parte, então, né? As pessoas não conseguem sair daquela nominalidade, aquela vulgar, para ser significado. Eu acho que por isso Deus escolheu-nos. Não escolheu sábios, a Bíblia diz, não escolheu muitos nobres, não escolheu muitos famosos, nem poderosos. Não escolheu muito desta gente. Porque Ele quer que mostrar como o amor de Deus levanta as pessoas para ser diferente do que era. E é isso que Deus faz. Eu não sei o que é que vocês pensam de si mesmo. Mas se vocês sentem muito normal, então vocês estão numa posição tremenda para ser escolhido por Deus para ser significante, para ser uma referência, para ser alguém que as pessoas podem dizer: é por causa dela que estou aqui, é por causa dele que estou a fazer aquilo que estou a fazer, é por causa dele. E isso faz toda a diferença. Vamos ficar em pé. Aleluia. Quem responde a Deus, que guarda o seu amor nos seus corações, quem é motivado, que é controlado pelo seu amor, está por em movimento bênçãos que vão passar para gerações e gerações. Aquela ponta de partida, aquele momento em que nós dizemos: sim, Senhor, eu não quero andar assim, repetindo os erros do passado. Eu não quero isso mais. Eu quero ser significante. Quero marcar a diferença. Tenho contado essa história no passado, mas uma coisa que tocou muito. Uma pessoa significante. Eu encontrei em Casablanca, em Marrocos. Ela é portuguesa. Não sei se ela ainda vive. Já foi anos atrás. Ela já tinha uma certa idade. Ela era professora, ela estava casada com um francês e durante muitos anos ela estava naquela cidade como professora de francês numa escola. Ela era portuguesa. E quando eles nós estivemos lá a ministrar a várias pessoas, encontrando com vários missionários, e nós ouvimos dela, então nós marcamos, né, um tempo para estar com ela. Ela queria que nós passássemos pela casa dela para orar por um homem que estava a viver na sua casa. Esse homem é marroquino, era polícia. E ela estava assim uma semana antes da reforma. Ela tinha uma ideia, porque o seu marido já tinha falecido. Então ela estava a pensar: eu vou reformar, eu vou ter aquela reforma de França e eu vou viver bem em Portugal, eu vou voltar ao meu país. Ela estava a contar os dias e uma semana antes do final do ano, houve uma manifestação em frente da escola dela. E a polícia entrou e muita gente foi ferida e morta. E um desses polícias foi atingido. E alguém bateu na cabeça dele e encurvou toda aquela parte da sua cabeça. Ele caiu em frente da escola. Naquela altura não era... Essas notícias não saíam nos jornais. Tudo foi abafado. Né? E esse homem não tinha família. Então o próprio capitão daquela polícia, ele disse, então, deixa aqui na escola até ele morrer. Porque estava quase a morrer. Então o diretor da escola pegou naquela mulher e disse, faz favor, toma conta dele. Ele não tem muito tempo, ele vai morrer. Ela ficou ao lado dele, mas pronto, ele continuou a viver. Então, eles não queriam fazer nada porque não queriam que essa saia pela televisão, nem pelas revistas. Então, ela que pegou naquele homem e levou para casa. Cuidou ela. Cuidou ele. Ele perdeu movimento, né? Ele estava assim, só de cadeira de rodas. Quando nós passamos, já tinha passado quase 15 anos, 20 anos, não lembro. Ele ainda vive, mas com pouco movimento. Os seus braços. Mas ele conseguiu aprender português. E ele, através, porque ele era cristão, ele recebeu Jesus. E nós fomos convidados para aquela casa para orar para ele. E quando eu cheguei lá, essa mulher nunca, nunca mais voltou a Portugal. Decidiu de dar a sua vida para essa vida. Quando eu vi aquela situação, e nós estávamos lá para orar para ele, eu queria que ela orasse para mim. Eu comecei a chorar, eu não conseguia controlar. Ver o amor de Deus numa vida. Que ia dar a sua vida para uma pessoa. Todo o futuro, todas as ideias, todos os planos foi colocado de lado. Por causa do amor que Deus tinha para uma pessoa. Um muçulmano que não conhecia o amor de Deus. Mas já através desta vida, esta mulher, ele reconheceu o amor de Deus e tinha recebido. E ele, quando eu falei com ele, eu só queria dar graça a Deus pela sua bondade. Eu fiquei ali dizendo, mas o que é que eu tenho para dar a ele? Eu preciso disso. Eu preciso desse amor. Esse é o amor de Deus, essa é a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. Eu quero transformar-nos pessoas normais que se levanta, que trabalha, que come, que olha para o jogo, que faz as coisas normais, tem as festas, celebra os anos, tirar desta normalidade para ser pessoas significantes. Grande é a sua galardão no céu. Grande. Porque o significante é para a eternidade. Quando as outras coisas passam. Passam. Eu quero desafiar a vocês para deixar o amor de Deus de controle. Se não conhece Deus, o primeiro passo é abrir o teu coração. Deus não obriga-te para conhecê-lo. Ele não obriga. Mas eu sei que Ele está à nossa porta. Eu sei que Ele está, não é, ao lado de nós a falar conosco. E se nós abrimos a nossa coração, se nós abrimos a nossa vida a Ele, a Bíblia diz, Ele vai entrar, Ele vai transformar-nos. Ele vai dar-nos outro destino, outro rumo. Ele vai fazer-nos significante. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não conhece Jesus, quer fazer esse passo hoje, mas eu quero lançar esse convite. Nós vamos orar por pessoas aqui em frente. E quando nós oramos, vamos louvar a Deus, mas quando nós oramos aqui, encontre-me aqui. Faz um passo em que diz, não, eu quero. É isso que eu quero com a minha vida. Sabe que essa ultrapassa carreiras, essa ultrapassa sonhos, essa ultrapassa tudo que nós queremos acerca de nós, nossa vida, essa ultrapassa. Mas depende de vocês. Um passo.